o governo socialista que procedeu à recompra da TAP. Mas os fundos Airbus nunca foi um assunto escondido, nunca foi um assunto confidencial. Foi uma matéria que transitou nas informações normais, que está nos arquivos da par pública, que era do conhecimento desses responsáveis políticos que reconduziram a recompra. E nunca foi tema, porque, na minha percepção, todas as pessoas entenderam que a existência desses fundos, assegurado que os aviões eram comprados a preços de mercado, não representava um problema. Nós podemos ter diferentes opiniões subjetivas relativamente à forma como esses fundos surgem e se justificam, mas não representava um problema. Portanto, só passou a ser uma matéria de discussão pública quando, em 2020 ou 2021, surgiu aí um parecer, que não é bem uma auditoria, dando nota de que, possivelmente, os aviões da TAP poderiam estar a ser comprados ou tinham sido comprados acima dos preços de mercado. Não foram tema durante muitos anos, não é porque não fossem conhecidos, porque as pessoas tinham todas elas a possibilidade de consultar os documentos, de aprofundar os documentos, de pôr as questões que quisessem. A verdade é que nunca foi tema, porque até há muito pouco tempo não houve ninguém que questionasse a compra dos aviões da TAP e os preços a que eles entraram na companhia. Disse que nessa parte estava de acordo comigo?
Eu digo que, Sr. Presidente, dá-me licença, agradeço as questões que me colocou e passo a responder. Se me dá licença, quando o Sr. Dr. António Pires Lima diz que durante vários anos isto não foi tema porque os responsáveis políticos não punham em causa, e nós tivemos aqui o Dr. Pedro Marques que precisamente nos confirmou o que acaba de dizer. O que não isenta de responsabilidades aqueles que diretamente participaram neste negócio escandaloso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Dr. António Pires Lima.
Queria,
muito obrigado.
Só para terminar, dar nota de que no próprio relatório e contas da TAP produzido todos os anos, e por exemplo naquele que eu tenho aqui, demonstrações financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2018, é dada a notação dos compromissos de compra dos aviões e, portanto, este tema dos fundos Airbus era necessariamente também conhecido por quem fazia e assinava os relatórios e contas da TAP todos os anos.
Muito obrigado, Dr. António Pires Lima. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. Pires de Lima. E queria colocar-lhe várias perguntas sobre esta matéria dos fundos Airbus. A sequência cronológica da relação da Atlantic Gateway com a par pública, com o Estado português, mostra que houve uma primeira tentativa de vender a ideia de recompra pela Airbus dos aviões de A350 e a compra dos mais de 50 A330neo numa primeira proposta apresentada pela Atlantic Gateway, que foi depois apreciada negativamente pela par pública e que levou à proposta melhorada que levou à aceitação da proposta por parte da par pública e por parte do Governo português e que teve como consequência o acordo de venda direta de 24 de junho de 2015. Tem consciência e informação deste processo?
O que se passou, em primeiro lugar, muito obrigado pelas suas perguntas, Sr. Deputado. É um prazer, obviamente, pela primeira vez a ser interpelado pelo Bloco de Esquerda, dado que na Comissão de Economia optaram por não fazer nenhuma pergunta. Aquilo que se passou é aquilo que eu expliquei há pouco. Na proposta vinculativa, na primeira proposta não melhorada por parte da Atlantic Gateway, na página 9, está descrito aquilo que é o plano de capitalização. A Airbus propunha-se comprar o contrato, não eram os aviões, era o contrato dos aviões A350 por 150 milhões de dólares e achava que ao fazer essa compra, porque esse contrato, de acordo com o Sr. Neilman, e dado que a Airbus não permitia a sua monetização, não tinha valor nenhum. Portanto, estava a comprar uma coisa à TAP, que achava ele que para a TAP não tinha valor nenhum. Era o contrato de 150 milhões de dólares. E também pretendia que ao fazer esta compra de contrato, por 150 milhões de dólares, este valor funcionasse como parte do capital que ele tinha que meter na TAP. E, portanto, foi esta operação que foi considerada não aceitável pelos nossos assessores jurídicos, pela par pública e, desde logo, pelo Sr. Secretário Sérgio Monteiro e eu próprio, porque aquele contrato que existia na TAP era constituído por ativos e passivos. E não era uma forma adequada a compra deste contrato servir de capitalização. O dinheiro tinha que chegar de outra maneira, não podia chegar daquela. E, portanto, havia outros aspectos que tinham que ser melhorados. Mas foi este aspecto crítico que inviabilizou a aceitação da primeira proposta vinculativa.
E o processo de uma privatização, nesse processo em particular, tinha vários candidatos. E levou a uma escolha entre os vários candidatos.
Exato, havia dois candidatos, era ótimo que a TAP pudesse na altura ter mais candidatos, mas só havia dois. A TAP era uma empresa não especialmente apetecível, atendendo aos resultados que tinha e à operação que tinha no Brasil. E, portanto, havia basicamente dois candidatos e a outra proposta alternativa também tinha uma série de temas e problemas que levaram a que não fosse aceito, ou pelo menos a que a par pública entendesse que para poder ser considerada tivesse que ser melhorada.
E o que levou à escolha da proposta de Atlantic Gateway foi essa nova forma de capitalização que apresentaram em junho de 2015?
Tenho que ligar o microfone, Sr. Doutor, peço desculpa.
Dê-me a proposta do caderno do Estado, a privatização, aquilo que nós levamos ao...
Peço desculpa, mas tenho que recuperar o documento que apresentei em Conselho de Ministros em junho de 2015, que está aqui. Nós depois, já na proposta final, portanto, as duas empresas depois apresentaram propostas melhoradas, salvo erro, no dia 5 de junho. No dia 5 de junho. E a par pública pronunciou-se sobre essas duas propostas no dia 10 de junho. E, portanto, o que nós tivemos em competição para tomar a nossa decisão foram duas propostas, onde a proposta da Gateway era, do ponto de vista de capitalização, muito mais clara e muito mais rápida do que a proposta da SAGEF. Aliás, a SAGEF insistia ainda em fazer esforços de capitalização através de aviões, que eu nem sei se não eram já usados, o que não foi considerado aceitável. Portanto, uma parte da capitalização que se propunha fazer era em espécie. Portanto, a proposta da Gateway, que tinha 217 milhões de euros de prestações suplementares, contribuições em novo capital e 120 milhões de euros de um instrumento convertível, que na altura era da Cerberus e depois passou a ser da Azul, foi considerada a melhor proposta em vários vetores. No vetor do plano estratégico, entendia-se que o plano estratégico que era oferecido de crescimento e desenvolvimento, nomeadamente privilegiando não só o Brasil, mas os Estados Unidos da América, para além das ligações à Europa, era aquele plano que mais se adequava à ideia que existia de desenvolvimento da TAP, e foi o plano que mereceu nota mais positiva pela administração da TAP, como o plano de capitalização, isto para uma empresa que tem muito poucos recursos e que vivia com as dificuldades financeiras da TAP, era muito importante, era um plano muito mais sólido do que aquele que foi apresentado pelo seu concorrente, dado que o dinheiro que a Atlantic Gateway se comprometia a colocar na TAP era colocado quase todo no momento da privatização, que aconteceu em novembro, e durante o ano de 2016. Portanto, havia uma injeção significativa, 338 milhões de euros entre capital e obrigações, que foi introduzido na TAP e que foi reconhecido depois na auditoria pelo Tribunal de Contas. Portanto, plano estratégico e capacidade de capitalização foram os critérios fundamentais para a escolha que foi feita.
Então devemos levar a sério um documento que foi entregue no dia 24, no mesmo dia em que foi assinado o acordo de venda direta da TAP, pela Atlantic Gateway, quando referia sobre os esclarecimentos relativos ao plano de capitalização.
Exato, Sr. Deputado, eu conheço esse documento, por acaso não sei se o tenho aqui, mas eu conheço esse documento, e esse documento, aquilo que assume, penso aliás que é validado por algumas instituições financeiras, é a capacidade da Atlantic Gateway capitalizar a empresa com fundos próprios. E, como verá mais à frente, esse entendimento não é incompatível com aquilo que depois veio a acontecer com os fundos Airbus.
Continuando a sua explicação, confirma então que todos os montantes a serem injetados pelo Grupo Barraqueiro e pela DGN é indicado nesse documento que são capitais próprios de ambas as empresas e estavam na sua capacidade financeira devidamente evidenciados nas cartas de conforto.
Isso não significa, da leitura que qualquer especialista poderá fazer desses documentos, que esses fundos estivessem em qualquer conta bancária dessas empresas ou nessas instituições. O que essas instituições financeiras estavam a dizer é que confiavam na capacidade de capitalização através de fundos próprios, como muito bem diz, das entidades que estavam a comprar a TAP nesse momento.
E nesse documento também, essas cartas de conforto, como estava a referir, foram assinadas por três bancos. O DV Bank, alemão, que assegurava 150 milhões de euros à consórcio de Nilman, à DGN, mais 76 milhões para aplicar em prestações suplementares da TAP, e o Montepio, que garantia a sólida condição financeira do Grupo Barraqueiro com 12,5 milhões de euros.
Exato.
Esse compromisso de capitais próprios, diz o Sr. Doutor, na sua interpretação, que não obrigava a que fossem estes capitais referidos na carta que fossem usados para o efeito?
Não é a minha interpretação, é a interpretação dos advogados, porque eu não sou jurista. A interpretação dos advogados é que a utilização de fundos Airbus dentro daquela especificidade que foi conhecida era dinheiro da Atlantic Gateway, a partir do momento em que foi transferido da Airbus para a Atlantic Gateway, e portanto eram fundos próprios da Atlantic Gateway. Aliás, repare que o compromisso que foi assumido foi de capitalização de 30 anos. Infelizmente, o Sr. Nilman não esteve 30 anos na TAP, mas se ele e o Sr. Barraqueiro tivessem estado 30 anos na TAP, o Sr. Pedrosa, o Sr. Barraqueiro, o Sr. Barraqueiro, peço desculpa, já são altos.
Vamos.
Peço desculpa, mas já são algumas horas. Mas se o Sr. Pedrosa, portanto, se o Grupo Barraqueiro e o Grupo Nilman tivessem estado 30 anos na TAP e tivessem tido a oportunidade de recuperar esses 217 milhões de euros, esses 217 milhões de euros iriam para as contas deles, eram deles, quer dizer, tinham sido dados pela Airbus à Atlantic Gateway como parte integrante do negócio de compra de 50 aviões, porque isso justificou um ganho, porventura, muito substancial na Airbus, e foram considerados pelos advogados como fundos próprios da Atlantic Gateway, a partir do momento em que chegaram à Atlantic Gateway. Portanto, não é uma consideração minha. Eu, nessas matérias, sou muito cauteloso, até porque, como deve compreender, dada a minha formação de gestor, eu não sou jurista, muitas destas discussões são para mim bastante novas e complexas, mas o entendimento dos juristas é que não se tratando das